Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao call trimestral do Fundo Maxi Renda da XP Asset. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time da gestão. Caso necessitem assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco 02. Lembramos que essa teleconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo link de webcast disponibilizado ao mercado, onde está disponível também o relatório mensal do fundo para acompanhamento. E agora eu gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset. Um excelente call a todos.
Obrigado, Ana. Boa tarde a todos. Quem fala aqui é André Mazetti, do time da XP Asset. Antes de começar, gostaria só de reforçar que, além do relatório mensal, a gente também disponibilizou no webcast uma apresentação trimestral para facilitar o acompanhamento dos destaques que a gente vai passar ao longo do call. E antes de começar, primeiramente, antes de entrar no detalhe dos destaques do Maxi Renda, a gente gostaria de dar um contexto no cenário macroeconômico aplicado ao segmento do fundo. Basicamente, no setor de crédito imobiliário, nós aqui do time da XP Asset vimos com bons olhos aí um resultado bastante positivo no segundo trimestre desse ano, né? É claro que todos devem ter acompanhado aí, com juros e inflação ainda no caminho de queda, muitas empresas começaram a buscar um refinanciamento, somente plano empresário, dívidas que estavam muito, muito altas. Então, isso, de uma certa forma, beneficiou diretamente a originação de CRIs. E, por consequência, os fundos imobiliários também foram muito beneficiados. Outro fato muito importante, que é principalmente essa constante fechamento de curva de juros, também proporcionou aqui ao time da XP Asset um ganho bem relevante, bem expressivo aí na venda de alguns papéis que o fundo detinha na carteira, principalmente aqueles papéis que tinham um carrego, que é o que a gente chama quando é uma taxa que o fundo vem tendo aí com base nos papéis que detém no portfólio. Eram papéis que tinham taxas não tão expressivas no carrego, ou seja, não tinham taxas tão altas, mas essa compressão, essa redução da taxa de juros beneficiou bastante, gerando um ganho de capital muito fácil de ser obtido, né, na venda desses papéis, o que gerou um ganho muito importante aí para o fundo. Então, essa redução da taxa de juros, ela é muito produtiva, muito positiva nessa questão de originação de novos créditos, né, como eu falei, dado que as empresas de fato precisam ir buscar o refinanciamento, e principalmente para a própria venda de ativos que gera esse ganho de capital, porque, só para ficar um pouco mais claro, se nós, por exemplo, compramos um papel pelo fundo a uma taxa de inflação mais 10, por exemplo, inflação mais 8, que é uma taxa, obviamente, bem gorda, né, que é o que a gente chama aqui, e com essa compressão de fechamento de taxa de juros, o mesmo risco de crédito a gente consegue vender por uma taxa muito mais baixa. Então, essa diferença de taxa, que a gente chama de compressão de spread, gera na cabeça um ganho de capital no patrimônio líquido do fundo. Então, isso foi muito benéfico aí para todos os fundos principalmente de dívida, né, de renda fixa. E também no outro book, que é um book muito importante aí do fundo, que seria basicamente a estratégia de permutas imobiliárias residenciais, com a retomada do mercado imobiliário, principalmente na Grande São Paulo, onde o fundo atua de forma preponderante. O pipeline está muito, muito robusto. Então, a performance dos nossos investimentos, que a gente vai falar um pouco mais no decorrer da apresentação, tem tido ótima performance, não só de obras, mas também de vendas. E o nosso pipeline acabou ficando bem robusto e sendo beneficiado com esse momento de mercado. Então, atualmente, aí nós temos, além das 7 operações de permutas no pipe do, aliás, no, no, na carteira do fundo, nós temos mais 3 operações em fase de estruturação, cujo desembolso deve ocorrer aí nos próximos meses, entre setembro e outubro de 2019. Passando aqui no, no, na apresentação, para o slide 4, a gente entra um pouco mais no detalhe do destaque dos números do fundo, né, do segundo trimestre. Então, basicamente, no trimestre foi distribuído 21 centavos por cota. Isso representa aí 5% acima do trimestre anterior, ou seja, o fundo vem performando com muita consistência, né? No início do trimestre, o fundo captou 5 milhões, chegando a um PL de aproximadamente 420 milhões né, de patrimônio líquido, e esses 100 milhões foram alocados em um mês, um pouco mais de um mês, com um spread de crédito de 213 bases. Né? Quando a gente fala 213 bases, seria basicamente 2,13% acima dos títulos do governo, que são esses prêmios aí que a gente consegue comprar esses títulos que o Maxena carrega. Então, finalizando esse slide, partindo para o slide 11, a gente consegue entrar um pouco mais no detalhe da alocação da carteira do Maxi Renda, principalmente nas três classes de ativos que a gente detém no portfólio. Primeira delas ali, nós temos o book de permutas, né, que são aqueles investimentos em desenvolvimento residencial na Grande São Paulo. Nós temos atualmente 7 participação em SPS, com desenvolvimento basicamente na Vila Olímpia, bairros como Vila Matilde, Vila Prudente, Jardins, Cambuí, na região de Campinas, Vila Mariana e Paraíso. Então, a gente tem uma diversificação muito grande aí de alguns bairros muito bons aqui na região de São Paulo, com um total de 45 milhões alocado, e esses 45 milhões correspondem aproximadamente a 11% do PL. Mais adiante, a gente vai falar um pouquinho aqui da performance de cada um dos projetos, mas, em geral, todos no nível adequado, ao meu ver aqui, no que tange a parte de vendas e obras também. Praticamente todos com financiamento à produção contratado ou em vias de, que é algo muito importante. Partindo aqui para o próximo, para a segunda estratégia, nós temos aqui o book de fundos imobiliários, que claramente, até pelo percentual que representa 4% do PL, não é o core do fundo, mas atualmente nós temos 3 investimentos, 3 fundos imobiliários, que são basicamente Direcional, Rio Negro e Bicifan. Bicifan e Rio Negro, como a gente já vem comunicando nos últimos calls trimestrais e nos relatórios, é um resquício de uma posição que o Maxima tinha na estratégia de fundos imobiliários. E aí, com base nisso, a gente entende que não faz sentido vender mais posição por hora. Então, a gente carrega esse resquício aqui no patrimônio do fundo. Direcional, que é o terceiro fundo imobiliário que compõe esse book de fundos imobiliários, é uma estratégia que a gente sempre fala que é muito similar a um título de dívida, embora seja um fundo imobiliário, porque com o tempo esse fundo ele vai ser liquidado, ou seja, todo o dinheiro que é monetizado dentro desse fundo ele é amortizado, ou seja, o fundo vai diminuindo de tamanho e sempre distribuindo rendimentos. Então, obviamente, esse é o grande core dentro do book de fundos imobiliários, é esse ativo direcional, por isso que ele é o mais representativo dentro desse book. O terceiro e último book, que é o core do fundo do Maxi Renda, é o book de CRI, hoje representa 82% do patrimônio líquido, sendo que desse 82%, a gente tem 72% que são CRIs que a gente chama de high grade, ou seja, são os ativos que têm o melhor risco-retorno na nossa leitura, na nossa visão. E o restante, os outros 28%, são CRIs mais high yields, em que existem bastante, existe um pouco mais de risco, mas ao mesmo tempo um retorno bem elevado. Dessa carteira do book de CRI, a gente tem uma divisão de aproximadamente 40% em ativos indexados ao CDI e 60% indexados à inflação. Então, de uma forma geral, nós estamos com um book de CRI que representa 82%, como eu falei, do patrimônio líquido, aproximadamente 4% em fundos imobiliários e 11% em permutas financeiras. Nosso target ótimo, ou o que a gente visa como melhor target de alocação para esse fundo, seria algo na casa de 80% em CRI high grade, de preferência, e 20% de permutas. Hoje a gente está com uma alocação um pouco mais defasada em permutas, mas como comentei no início do nosso call, nosso pipeline está bem robusto e a gente deve aí, ao longo dos próximos meses tentar alcançar aí, algo próximo de 20%, de 15% a 20% do patrimônio líquido do fundo em permutas. E nessa foto aqui, que é o final do trimestre, a gente tem um pouco de recurso em caixa, tá? Algo em torno aí, de 3%, mas esse é um caixa que é sempre resultado de operações, principalmente dos CRIs, que tem PMTs mensais ou trimestrais, enfim, que seja, e grande parte, e assim, uma parte desses ativos, eles são retornados ao caixa do fundo, ou seja, o que é amortizado, então isso tem que ser reinvestido, e outra parte é distribuída como rendimentos, que são basicamente atualização monetária e juros remuneratórios. Então é uma dinâmica no fundo, faz parte do jogo aqui ter sempre caixa voltando. Então esses 3% em alguns momentos ele se torna 0, se torna 3 ou 4, 5, é normal ter esse efeito sanfona ao longo da existência do fundo. Então fechando aqui esse slide 11, a gente passa aqui para o slide 13, aqui para falar um pouquinho mais sobre o mercado de CRI, que eu acho que é muito importante aqui passar um pouco para vocês como é que está o mercado de CRI no que tange principalmente volume emitido e também estoque de CRI no mercado. Então, nesse gráfico que a gente colocou aqui no slide 13, basicamente o gráfico de barras, a gente mostra aqui como é que estão o estoque de CRI no mercado. Então, de 2018 para o primeiro semestre de 2019, houve uma queda de 80 para 70 bi. Basicamente, essa queda que é representada por ou vencimento antecipado ou amortizações já recorrentes ou até conclusão, ou seja, término de CRIs, né, seguindo o seu cronograma ordinário. Mas o fato é que a gente enxerga isso aqui com bons olhos, dado que, conforme mencionado no início da apresentação, a gente mencionou que existe uma possibilidade grande de refinanciamento das empresas, principalmente no setor imobiliário, aproveitando esse benefício dos juros um pouco mais baixo. Então, a gente entende que essa redução aqui, embora seja ruim no primeiro olhar, ruim para olhando numa foto, mas existe uma oportunidade gigantesca aqui de refinanciamento das empresas e a oportunidade, né, com uma agenda de reformas sendo executadas, a gente entende que isso aqui pode aumentar, pode ter um estoque muito maior do que os anos anteriores, né? Então, a gente imagina que tem um salto aqui muito grande. Já no gráfico de linha, a gente consegue comparar aqui 2018 com o primeiro semestre de 2019, uma redução de aproximadamente 9 bi para 5 bi, mas se a projeção do segundo semestre for pelo menos igual ao primeiro semestre de 2019, a gente tem um leve aumento do volume de emissões, né, de CRIs no mercado. E, de novo, num cenário em que a gente tenha uma agenda de reformas elaboradas, executadas com sucesso, a gente imagina que isso aqui vai ter um aumento bem expressivo. Então, de um modo geral, a gente enxerga com muito bons olhos aqui essas oportunidades de CRI no mercado, principalmente de fundos imobiliários. Fechando aqui o slide 13, passando para o slide seguinte, o slide 14, aqui a gente mostra um fluxo de caixa projetado do book de CRI, né, dos nossos ativos consolidados no que tange apenas aos CRIs. É importante aqui reforçar que em dezembro de 2019 a gente tem uma volta grande de caixa de principal, né, só dando um passo atrás. A gente tem esse gráfico de barras com uma quebra de praticamente três rúbricas, né? A gente tem juros, que é o azul mais escuro, correção dos CRIs, que é o azul mais claro, e o principal. Então, basicamente, juros de CRIs e correção são os valores que são distribuídos, ou seja, do fundo para os cotistas, e a barra cinza, que é o principal, que é o que a gente chama de amortização no papel, esse dinheiro ele é retornado ao caixa do fundo e é reinvestido. Então, aqui, ao analisar o mês de dezembro de 2019, a gente vê que vem um volume de aproximadamente 9,11 milhões, que serão retornados aí como principal, que deverão ser reinvestidos pelo fundo. E, basicamente, são dois papéis que vencem, que é um CRI direcional e outro de Urba Mais, que é do grupo MRV. Então, isso já está, obviamente, no nosso radar e o nosso pipeline está muito aquecido, já preparado para receber esse tipo de caixa e já ser realocado com muita velocidade. Então, esse slide 14, acho que é importante para passar uma previsão aí dos próximos meses de como deve ser retornado aí o caixa e a título do quê no nosso book de CRI. Ainda explorando um pouco aqui o slide 14, na tabela da direita a gente fala um pouco de status das operações, né? A gente fala um pouco de total de CRIs, ou seja, 58 CRIs, sendo que nós temos 50 no que a gente chama de normal, preocupante e estressado. Naquele gráfico que a gente falou no slide anterior, que a gente falava sobre basicamente high yield, high grade, os high grade são os que a gente chama de normais, ou seja, grande parte dos CRIs que estão no normal são os high grade, são bons ativos que têm um bom risco de crédito, um bom risco de retorno. E o que a gente fala de estressado são ativos que a gente já vem dando aí publicidade nos relatórios mensais, e sempre a gente vem dando aí uma atualização de como é que estão a recuperação desse crédito, e todos os créditos também já estão devidamente marcados pelo teste impairment, ou seja, que é a recuperabilidade do ativo. E só dando um pouco mais de ênfase, de detalhe desses ativos estressados, basicamente nós temos o ativo Hart, que é um prédio que está sendo vendido na cidade de Santos. Tem conversas bem avançadas aí para venda do imóvel, e se for realizada no preço em que a gente está negociando, em que foi recebida uma proposta, vai gerar até um ganho em que, ao monetizar, a gente consegue distribuir rendimentos acima do que está projetado aqui nesse fluxo de caixa, ou seja, é uma excelente notícia. O próximo seria basicamente Torpe, que é um projeto em Ribeirão Preto, em que nós temos algumas terras, né, fazendas para loteamento. A gente está com conversas avançadas para fazer uma troca dessas terras por alguns apartamentos aqui na cidade de São Paulo, apartamentos aí de um padrão alto, médio para alto. E aí, ao fazer isso, a gente não deve gerar ganho, porque a gente está trocando o nosso investimento principal pelos apartamentos. Então, basicamente, trocando 7 milhões de custo a 7 milhões de apartamento. Então, já é uma boa notícia, porque a gente bota esse dinheiro para trabalhar, para gerar rendimento. Então, aqui, mais uma boa notícia dos ativos estressados. A gente tem também outro ativo estressado, que seria basicamente Esser. São três ativos ainda que estão à venda, né? Dois estão com proposta avançada para também monetizar, e um terceiro que a gente ainda não tem proposta, lembrando que aqui eram cinco imóveis, sendo que dois já foram vendidos, ainda não foi recebido o dinheiro, já foi recebido o dinheiro na securitizadora, mas ainda não foi distribuído para os investidores, ou seja, o Maxine ainda não recebeu, mas já está em posse aí do patrimônio separado, que também já é uma boa notícia. Mas resumindo aqui a situação de Esser, a gente ainda tem mais um imóvel para trabalhar a comercialização, é o único que está um pouco mais atrás, o resto já está muito bem endereçado, e também ao monetizar não deve gerar ganho de capital, mas a exemplo de Torpe, da operação anterior, a gente consegue botar esse ativo para gerar rendimento e ao longo do tempo majorar aí os rendimentos para o fundo. Uma outra operação também importante é de Urbiplan, que aqui não tem muito o que fazer, a gente está acompanhando aqui a recuperação judicial da companhia e tentando fazer com que a gente consiga receber esse dinheiro na mesma classe de outros crisistas, lembrando que aqui a gente tem um CRI numa série mezanino. O que a gente está negociando aqui é, quando for monetizado, ser monetizado na mesma classe dos sêniores, então pode ser que isso funcione e gere algum retorno para o fundo. Aqui já está integralmente provisionado, então está marcado a zero no fundo, então de fato o que vier para cá, para dentro do fundo, vai ser lucro. E por fim a gente tem Next também, que é uma outra operação que tem que aguardar a performance das garantias, então aqui talvez demore um pouco, mas o fundo já está devidamente com a precificação desse ativo bem coerente ao que deve gerar de caixa para o fundo. Então, basicamente, esse é um update aí dos ativos estressados aí da carteira do Maxi Renda. E fechando esse slide, passando para o slide seguinte, o número 15, aqui a gente mostra aqui evidências de uma grande melhora na carteira de CRI. Basicamente, no início do período, em janeiro de 2017, nós tínhamos 26% da carteira de CRI alocados em high grade, né? Ou seja, de novo, aqueles ativos que têm uma boa relação de risco-retorno e são bons ativos, que não devem dar dor de cabeça para o fundo. E no último período, que é a última, última barra da direita, a gente chega a 72% de ativos high grade. Então, de fato, mostra aqui uma evolução da qualidade, ou seja, da melhora da carteira de CRI do Maxi Renda, que foram feitos aí nos últimos dois anos, dois a três anos. Bom, passando agora um pouco aqui para o slide 23, a gente fala um pouquinho mais agora sobre a visão geral do mercado, sobre o mercado imobiliário residencial. Aqui é importante, né, reforçar aqui esses dois gráficos, primeiro da esquerda, que mostra aqui uma evolução das unidades residenciais vendidas, né? Isso aqui é um estudo do Secov, que basicamente pega informações sobre vendas de São Paulo, né, que é o grande mercado, obviamente, do país. Então, nessa evolução de unidades residenciais vendidas, que é acumulada no ano, ou seja, a gente analisando as últimas duas barras da direita do gráfico da esquerda, a gente pega uma base anual, ou seja, junho de 2019, 12 meses para trás, comparado com junho de 2018, 12 meses para trás, a gente vê uma evolução nessas unidades residenciais vendidas de aproximadamente 32%. Ou seja, de 27,7 mil unidades foram vendidas 36,7, ou seja, teve um salto de 32%. Por outro lado, a gente vê também uma evolução, já no gráfico da direita, de unidades residenciais lançadas. Então, mesma base, né? Pegando junho de 2019, 12 meses para trás, comparado com junho de 2018, 12 meses para trás, a gente vê um salto de 32 mil para 47 mil unidades lançadas. De fato, existe aqui uma preocupação, que é uma característica fundamental, principalmente numa retomada de mercado imobiliário residencial, de um aumento de lançamento superior às vendas, né? Ou seja, a absorção líquida ela acaba sofrendo um pouco com isso, mas de qualquer forma isso mostra que o mercado voltou muito forte, ou seja, as vendas foram muito fortes, né? Como mostra aqui esse estudo. E isso é extremamente positivo aqui para o nosso mercado de permutas imobiliárias residenciais, que refletem nos nossos projetos, né? Passando aqui, por exemplo, para o slide 26, a gente consegue enxergar e entrar um pouco mais no detalhe em cada um dos nossos projetos. Então, por exemplo, Vila Olímpia, Vila Matilde, Vila Prudente, ou seja, tem um detalhamento aqui de todas essas obras, né? Todas estão com um percentual de vendas bem atrativo. Só no caso do próprio Vila Olímpia, que é o primeiro que teve já informações recentes, tá? Não na data base do relatório, mas já teve a BIT e laudo do bombeiro já foi aprovado, já tem essas licenças. Essa estratégia, aqui a gente tem quase 60% de obras, de vendas já realizadas. No entanto, que foi uma estratégia até para a gente poder conseguir ganhar mais preço e vender um pouco mais caro depois do Abit. E é uma estratégia que vem se consolidando, vem fazendo sentido. Nos próximos meses a gente vai mostrar, nos próximos relatórios, que de fato essas vendas foram majoradas. Então, realmente foi uma estratégia, mas o projeto é super bem localizado e já está concluído. O Vila Matilde foi um projeto que, até por meio de um fato relevante nós divulgamos, foi feito já o desinvestimento. Isso aqui gerou um retorno excelente para o fundo, mais de inflação, né, INCC, que é a inflação da construção, mais 18%, ou seja, foi um excelente investimento e um case de sucesso aqui para o Max Rina. Foi a primeira permuta que teve um ciclo totalmente completo de investimento, distribuição de rendimentos ao longo da obra e depois desinvestimento. Então, no próximo relatório, vocês vão observar que essa Vila Matilde não vai mais constar na relação de permutas. Vila Prudente e Jardins estão aí com todo obras e vendas bem equacionadas. Até na questão do Vila Prudente aqui é algo que chama bastante atenção, quase 90% já vendido, sendo que as obras estão dentro do cronograma, mas é 35% ainda, 34,2%. Então aqui mostra de fato que aquela informação anterior, do slide anterior, faz total sentido. A gente está vendendo muito, muito bem. Passando para o slide 27, a gente fala um pouquinho também dos outros projetos, ou seja, Cambuí, Vila Mariana, Paraíso e Jardim Américo 1 e 2. todos, né, acho que não vale a pena entrar muito em detalhe aqui, mas enfim, todos os projetos estão super equacionados no que tange aí obras e vendas. É, dando mais um disclosure aqui sobre problemas, né, do fundo, Jardim América 1 e 2, conforme já vem dando aí disclosure aí no mercado, a gente está num litígio com o consórcio que foi integralmente provisionado, ou seja, o fundo não tem nenhum valor contabilizado nesse investimento, já foi integralmente absorvido todo o prejuízo que foi feito nesse projeto. Reforçando aqui que essa modalidade de investimento no Jardim América 1 e 2, que é a última foto aí do lado direito do slide 27, é uma modalidade completamente diferente das permutas financeiras que a gente vem fazendo aí no Maxi Renda. É, até para deixar bem claro e explicar um pouco o conceito que acho que é bem importante, o Jardim América 1 e 2 é uma modalidade de equity, que a gente chama, não é permuta, ou seja, aqui o Maxi Renda ele investiu integralmente na SPE, e aqui ela corre todos os riscos de incorporação, enfim, riscos de atraso de obra e tudo mais. Aqui o projeto já está pronto, está entregue, está vendendo, mas a gente está num litígio. Aqui tinha uma opção de venda, ou seja, uma put, em que o fundo exerceu do incorporador, e isso está sendo discutido com o incorporador. Então, o que a gente espera aqui é que nos próximos meses o fundo saia integralmente desse investimento, não tendo mais nenhum prejuízo para ser reconhecido. Acho que todo prejuízo já foi diretamente reconhecido no balanço do fundo. Foi um case aqui de insucesso do Maxi Renda. Bom, acho que esses são os highlights aí do trimestre. Passo agora a palavra para a Ana, nossa moderadora, para filtrar aí perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 9. E para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 9. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao time de gestão da XP Asset para as considerações finais. Por favor, podem prosseguir.
Bom, pessoal, obrigado pela presença de todos. Só reforçando aqui também o canal de RI do fundo. Tem um site aí do fundo que é o www.xpasset.com.br /maxirenda. Lá tem todas as informações detalhadas ali do fundo, relatórios trimestrais, mensais, e qualquer dúvida também, resposta, a gente faz nosso canal por lá. Acho que é isso, pessoal. Uma boa tarde. Abraço a todos.
A audioconferência do Fundo Maxi Renda da XP Asset está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.